Que o país não vive um bom momento, isso não é novidade para ninguém. Vive uma crise institucional. A classe política perdendo cada vez mais credibilidade, os políticos perdendo cada vez mais a confiança dos eleitores. Bom, o problema a ser resolvido está aí, na cara de todos, estampado. Agora nós temos que olhar para frente, pensar, criar uma maneira para resolver o problema, melhorar o sistema eleitoral da política. Agora, de que forma? Talvez ouvindo e dando voz e vez para aqueles que já fizeram e fazem ainda muito pela política, que já vivenciaram inúmeras situações, que com a experiência podem ajudar a mudar o sistema eleitoral do país. Falando nisso, converso com uma sumidade nessa questão política, converso com o prefeito de Itaió por 2 mandatos, deputado estadual por 3 mandatos, presidente da União Parlamentar Interestadual por 6 anos, conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina por 22 anos. O currículo dispensa maiores apresentações. Tenho o prazer de conversar com Moacir Bertoli. Moacir, bom dia.
Muito bom dia. A tua introdução vem exatamente ao encontro da preocupação do cidadão brasileiro. Olhar o passado, verificar o que foi feito, mas ter a coragem de sabermos que não deu certo. Criticar é fácil, mas o importante é fazer com que este momento se transforme num divisor de águas do passado com o futuro. Para isto é que me dispus a apresentar aos congressistas brasileiros, aos empresários, aos que no dia a dia, com o seu trabalho, com o seu esforço, pagam os impostos para que nós tenhamos as condições de sairmos desta crise e levarmos o Brasil aonde nós queremos um futuro para os nossos netos. Muito bom dia.
Um ótimo dia e, mais uma vez, prazer conversar com o senhor. Moacir Bertoli, o senhor, 50 anos de vida pública, apresentou aos parlamentares exatamente uma proposta no âmbito da reforma eleitoral. Que proposta é essa, hein, Moacir?
É onde tudo começa. Nós estamos vendo que o modelo político atual do Brasil, com 500 deputados federais, 90 senadores, Assembleia de Santa Catarina com 40 deputados, câmaras municipais com número elevado de vereadores, e o principal, o custo da máquina pública brasileira, tenho certeza, é campeão mundial. E se nós não começarmos pela reforma política, pelo modelo político que nós temos, acredito que será difícil nós transportarmos este rio, este vale. Aí veio-me a ideia, por ser parlamentarista a vida toda, aonde defendi sempre de que o candidato eleito, o candidato que se dispõe a ir buscar o voto, ele tem que ser conhecido durante a eleição, eleito e depois de eleito. Ele tem que procurar cumprir com as suas obrigações de uma forma de que ele, no dia a dia, possa apresentar ao eleitor que o elegeu o seu trabalho, não indo em outras regiões, em outros locais, a não ser aquele local em que ele esteve pedindo o voto. É esse voto regional que me veio, que não é copiado em modelo nenhum do mundo, porque o voto do parlamentarismo alemão, americano, ele é puro. É, elege um e o outro perde. Não. Eu procurei pensar algo em que este eleito, na campanha, possa gastar o mínimo possível, porque ele tem que ficar na sua região, aonde ele conseguiu o patrimônio moral para ser candidato, não precisa de grandes despesas, se eleito ele for, ele pode responder aos anseios do povo, porque ele tem que estar na sua região e não correr o Estado para pedir votos para se reeleger, sendo que em alguns momentos ele foge da sua região para conquistar votos porque não foi feliz durante o seu mandato, mas se elege. Mas por que custo? Quando sai isso para os cofres públicos brasileiros? Se discute hoje em Brasília quanto vai para o fundo partidário. O fundo partidário tem que vir daqueles que querem participar de um partido político e sustentam esse partido político, e não a sociedade brasileira. Ele tem que se criar, ele tem que se responder através da reunião dos seus diretórios municipais. Eu pergunto, na sua cidade, quantas vezes um diretório municipal que escolheu o candidato a vereador, a prefeito, a deputado estadual, a deputado federal, se reuniu e chamou esse cidadão que foi eleito para dizer a ele, mas e esse problema que nós temos de saúde, de educação, de transportes, o que é que está havendo? Onde estão as ações do governo? É esse modelo político que transmite à sociedade brasileira, dividindo um exemplo que eu dei do estado de Santa Catarina, baseado num estudo da Federação das Indústrias, que tem esse estudo em todos os estados brasileiros, levantando o número de habitantes com a política econômica da região. E aí se divide, e nessa região, por exemplo, vocês do sul do estado, se divide e os candidatos terão que ser da região do sul do estado. O candidato do oeste, ele vai trabalhar lá no oeste. Ele não vem pedir votos e trocar ideias. Pode sim, para conhecer o estado, mas não no dia a dia do seu trabalho político. Esse voto regional, na maneira proporcional, inclusive dá condições de partidos menores terem a capacidade em votos para eleger, mesmo que não seja grande número. É lógico que isso não está aí no modelo atual brasileiro, onde tem 60 ou 70 partidos, ou registrados ou a registrar, que aí o prefeito, o governador e o presidente da República não têm meios de governar. Como é que ele vai discutir isso? Cada partido quer participar do governo, mas quer emprego, quer mais outras condições, inviabiliza. O modelo brasileiro está provado de que não deve continuar. Toda ação que me leva é exatamente nesta constituição de se fazer algo onde começa na base, no município, na região, e não no sistema que nós temos atualmente.
Moacir Bertoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele afirmou recentemente algo que vai de encontro com o seu pensamento. Eu vou aqui repetir o que disse o ministro, e aí gostaria da sua opinião, por gentileza. O ministro Luiz Roberto Barroso disse o seguinte, que hoje menos de 10% dos deputados foram eleitos por votação própria. Ele diz que é um sistema em que o eleitor, o sistema atual, é o em que o eleitor não sabe quem elegeu e o candidato não sabe por quem foi eleito. Ou seja, um não tem de quem cobrar e o outro não sabe para quem trabalhar. O senhor concorda com essa afirmação do ministro do Supremo Tribunal Federal?
É a resposta que eu estou dando. Porque nós temos que ver realmente o que acontece. O ministro Barroso foi de uma felicidade total. Ele mexeu na beleira, como nós dissemos. Só que nós temos que nos convencer de que isso a imprensa talvez possa nos ajudar a cobrar isso do deputado federal, do senador, do deputado estadual, do prefeito, dos diretórios municipais, perguntar para eles por que, que os deputados não vêm aqui na região só na hora de pedir o voto. Talvez nem seja o deputado culpado, porque é o sistema que é que tem que ser alterado. E aí o ministro Barroso, pela sua experiência, pelo seu passado e tal, ele sabe. Agora, eu complemento com umas coisas um pouquinho maiores também. Será que é só a classe política que está a ser mudada? E o judiciário? Como é que o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, condenou dezenas de pessoas, vai a centenas, e como é que o Supremo Tribunal Federal até hoje não julgou um? Não teve a capacidade de dizer qual é o dinheiro que é irregular de acordo com a lei vigente e qual é o dinheiro que é irregular, para que saibamos que as decisões não venham isoladas. Esse é o grande problema que existe. Vejam os senhores aí do sul do estado. A maior cidade, Criciúma, durante 4 anos, quantos prefeitos municipais teve? Será que o processo que demonstrou a irregularidade para afastar esses prefeitos tinha que demorar 4 anos? E o povo de Criciúma não sabe ainda hoje quem é o errado e quem não é. Porque uma hora decide de um jeito, outra hora decide de outro. A justiça também tem que colocar a cara para fora. Será que ela está gastando bem os recursos públicos? Aonde se vê pela imprensa que magistrados recebem quantias enormes? E quem paga? E aonde estamos no erro? Na transparência. Nós temos que exigir que o Poder Legislativo cumpra a sua tarefa naquilo que a lei e a Constituição manda. É legislar e fiscalizar. Não é discursos fáceis. As comissões das câmaras municipais, das assembleias legislativas, quantas reuniões fizeram nos municípios do sul do estado para saber a causa que um posto de saúde não está funcionando? Não é ir contra o prefeito? Não é ir contra o governador? Não! É a tarefa do legislador. Legislar e fiscalizar. Fiscalizar não é só ir na tribuna e ser sensacionalista. Não! Se não está funcionando bem o hospital municipal, os vereadores têm que ir lá e trazer o prefeito discutir. E sabemos também que o modelo de saúde brasileira, onde o governo federal repassa uma quantia irrisória para manter os hospitais do interior do Brasil, e quem é que quer que a voz? Nós temos que erguer através do modelo político. E só vejo isso com essas alterações. Político é eleito por uma região e a região cobra dele, e se ele for bem, com pouco custo, pouco dinheiro, ele se reelege.